Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Piran e também o consultor técnico, engenheiro agrônomo André Grolli. E eles nos trazem mais orientações técnicas, especialmente para os nossos produtores associados da Cotrizal. Bom dia, Nazaré. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, André. Bom dia especial a todos os nossos agricultores, nossos associados da cooperativa que estão nos escutando. O objetivo da nossa conversa hoje é tratarmos sobre, principalmente, a cultura do trigo, né, que na maior parte das lavouras já estão iniciando o florescimento, muitas delas já no florescimento pleno. E nós sabemos que é um período crítico, que muitas vezes, se o produtor não tomar algumas medidas estratégicas, vamos chamar assim, ele acaba perdendo um potencial produtivo ou perdendo todo o trabalho que ele vem construindo. Nós temos aí as nossas cultivares de trigo, que na maior parte delas, elas não têm uma tolerância à giberela, vamos ser específicos, e o produtor ele precisa adotar algumas medidas para proteger, para prevenir que essa doença tire potencial produtivo. E muitas vezes essa perda de produção ela é altíssima, podendo chegar aí a 30%, 40% direto, né, do potencial produtivo e também perdendo qualidade de grãos. André, diante desse cenário, quais que as medidas que nós, Cotrizal, que você vem adotando a campo, orientando os seus associados para que eles sigam alguma recomendação?
Bom dia, Nazaré. Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes, associados e clientes nossos da Cotrizal. Nazaré, nós temos orientado os produtores, principalmente, olhando estádio, então, florescimento, início de florescimento pleno, e junto com previsão de chuva, né? Então, nós tentamos casar as aplicações pré-chuva para nós buscar as melhores eficiências no controle de giberela. Então, há uma dificuldade da gente identificar qual é o melhor ponto em função da que a cultura do trigo ela não está uniforme. Então, tem algumas dificuldades de plantio, muita umidade, chuva no plantio, então há uma dificuldade, até a própria coxilha, onde bate o sol primeiro, ela vai florescer primeiro. Então, é estar a campo, olhar a lavoura e tomar decisão junto com o produtor. Claro, a floração plena seria o melhor momento para aplicação voltado para giberela e mancha, e dependendo da cultivar, alguma coisa em oídio. Então fica a critério de cada técnico, cada produtor e cada cultivar a gente para tomar a decisão. Mas é muito importante essa aplicação, junto pelo que o Nazaré falou aí da questão do potencial produtivo, que as lavouras estão ótimas até o momento. Então a gente acredita que vai ter um potencial muito grande de produtividade. Então isso nos dá mais vontade de trabalhar, estar junto com o produtor, olhando e tomando decisões em cima de princípios ativos. Aí, dependendo das doenças que eu falei, vai ser determinado produto e aplicações. Também tomar bastante cuidado na questão da aplicação, onde nós temos que trabalhar com um ângulo diferente das normais, né? Em função de tentar atingir mais a flor. Então, muda um ângulo de 45 graus, vai ajudar na questão de penetração na espiga do trigo.
André, na última final de semana nós tivemos uma quantidade significativa de chuvas. Agora, para a próxima semana, está marcando mais um volume de chuva e para a semana que vem também temos chuva. E conforme você comentou, e realmente isso acontece a campo, existe uma desuniformidade de espigamento, de florescimento. Diante disso, o que o produtor pode fazer em relação a aplicações?
Nazaré, a tendência nossa, como está muito desuniforme, é nós trabalhar com aplicações sequenciais de 7 a 10 dias aí, buscando atender todo o florescimento da cultura do trigo. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, junto com o produtor, junto com os associados nossos, e estar a campo, para a gente conseguir identificar isso, né? Se a gente não conseguir identificar isso para tomar a decisão, fica difícil. Mas, sim, produtos, fazer aplicações sequenciais. E também a gente fala muito, né, Nasa? A gente fala giberela, mas tem uma doença que vem muito forte agora na questão quando a planta inverte a fonte dreno, que é mancha, né? Então, a mancha, geralmente, na flor do trigo, no enchimento de grão, ela costuma subir. Então, a gente não pode deixar essa doença ao lado, né? A gente tem que tentar contemplar a giberela e, principalmente, manchas. E agora, com o aumento de temperatura, nesses últimos dias também tem que prestar atenção em ferrugem, né? Porque tem algumas cultivares que são resistentes, mas tem uma grande maioria aí que tem dificuldades em controle de ter resistência, né? Então, a gente tem que abrir o olho nessas três doenças aí. E, como a Nasa falou, tentar contemplar todo o espigamento da cultura do trigo com aplicações sequenciais.
Acredito, né, André, que seria duas aplicações sequenciais. A primeira, quando o trigo tem aí de 25% a 50% do florescimento, e a segunda aplicação de 7 a 10 dias após essa primeira, dependendo da condição climática. Nós acreditamos que esse ano, pelo potencial produtivo que tem e pela condição climática que está se desenhando, provavelmente vai acontecer giberela para quem não tomar essas providências. E conforme você comentou também, nessa aplicação, o produtor ele precisa usar produtos que tenham espectro de controle. Geralmente são feitas misturas nessa aplicação. Geralmente um produto só, um fungicida isolado, não vai conseguir ter uma eficiência boa para a giberela e também para a mancha foliar. Então, a cooperativa hoje tem um portfólio de produtos que com certeza atendem essa expectativa e essa necessidade do produtor.
Só ressaltando algumas informações também nas áreas da espiga, produtos biológicos, né? Então, a gente vem com uma grama crescente em produtos biológicos e vem mostrando muito resultado positivo, principalmente na questão do fusarium, que seria a giberela. Então, a gente está fazendo alguns testes esse ano para ver como vai se comportar a questão de uso de biológico junto na aplicação junto para a espiga, espigamento do trigo. A gente está bem com uma expectativa grande aí para nos auxiliar, né? Como a gente está usando o Tricoderma, falar o nome do produto aí, Tricoderma, para combater o fusário aí na espiga.
E diante desse cenário de biológicos, essa aplicação aí tem alguns trabalhos já da UER de Semente, né? Junto com o pessoal da UER, isso.
Da
Coopert, né? Que é uma parceira nossa, onde que ele já tem trabalho de 2 anos consolidados aí, onde que o uso de Tricoderma no espigamento ele acaba tendo uma eficiência no controle de giberela, aumentando a eficiência para a giberela, diminuindo também o DOM, que é um dos grandes gargalos hoje de comercialização de trigo, né, o tal do DOM, que são as micotoxinas que acabam diminuindo aí a comercialização do trigo.
Outro assunto, Nazaré, que nós podemos conversar, acho que dá para dar além do trigo, que a gente já falou bastante, mas o milho. Então, ele está numa fase, na grande maioria aqui na nossa região de Sarandi, o milho, alguns emergindo, alguns em V2, V3. Então, nesse último fim de semana, a gente teve uma chuva forte aí de vento e pedra. Então, teve alguns danos em algumas lavouras, principalmente em folha, né? Não, acredito que não vai afetar o potencial produtivo do milho, porque ele vai crescer muito rápido e vai recompor. Mas, tomar alguns cuidados em função de bacteriose, né? Porque isso abre a porta de entrada para bacteriose, e a gente está fazendo o manejo de herbicidas agora, pré-chuva no milho, e também nitrogênio. Então, tomar cuidado com esse controle de bacteriose no milho. Também, ontem, rodando lavoura e algumas armadilhas, começamos a encontrar algumas cigarinhas na região. Então, abre um alerta para nós aí no controle de cigarinhas, em função do grande potencial de destruição que o vírus, como o Licutis, que a cigarinha carrega. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e casar essas aplicações aí já, tentando antecipar o problema, né? Falando um pouquinho de milho, As lavouras estão muito bem implantadas. Nós tivemos uma condição muito boa de implantação de lavoura de milho. Então, a gente também tem uma expectativa muito grande, né, para essa cultura aí, que a gente precisa muito do milho no nosso sistema de rotação de culturas.
É, André, realmente esse ano a gente percebe que as lavouras, a germinação e o estabelecimento da lavoura são perfeitas. É, nos últimos anos talvez seja o melhor início de milho, tanto no estabelecimento quanto também a questão de clima. E como você falou também da questão de cigarrinhas, mas talvez um pouquinho antes da cigarrinha tem o percevejo, que é uma praga que dá para você dizer que ela é oculta. O produtor, ele não vê a praga. E quando você não vê a praga, você tem uma dificuldade de adotar essa medida de controle. E aí acaba que lá no V2, V3, temos aí 10, 15% de plantas perdidas por percevejo. Então é importante que quando o produtor plante o milho, 10, 12 dias após a semeadura, quando o milho estiver no palito, famoso palito, que realize uma aplicação específica para percevejo. E muitas vezes, dependendo da condição, principalmente se tem beira de mato, se tem trigo na bordadura, possivelmente tenha que se fazer mais do que uma aplicação também para essa praga.
Exato. E é muito importante, nós até esqueci de comentar, bem lembrada a questão do percevejo, porque o dano de percevejo, ele é muito agressivo para a perda de produtividade, né? Então, plantas afetadas vai ficar dominada, vai perder potencial produtivo e vai gerar uma produtividade menor no final da lavoura, né? No final do ano, né? Então, a perda é grande.
Se tratando em cigarrinhas, a recomendação hoje, pela pesquisa e pela Cotrizal, ela é bem clara, né, André? É presença ou ausência de insetos na área. E, então, muito mais do que, por exemplo, o produtor aumentar a dose de qualquer inseticida, é fazer aplicações mais frequentes. Então, nesse momento, é importante, e nós pedimos para que os associados também fiquem vistoriando as lavouras para nos ajudar a identificar essa praga. Porque ela é uma praga que, se você não fizer o controle agora, lá no pendoamento você vai ter um grande dano, uma grande perda de produtividade. E já tivemos anos anteriores onde que a presença da praga inicialmente era pequena, mas no final tivemos grandes perdas. Então, realmente, monitorar, estar a campo e, na presença da praga, realizar aplicações.
A gente tem uma gama muito grande, né, Nazaré, de princípios ativos aí que a gente pode estar rotacionando dentro da lavoura do produtor, né? Então, isso é importante. Alguns produtos com alta eficiência, porém com preço mais elevado, mas a gente também pode estar diluindo esse custo com outros produtos, né? Então, também para facilitar a vida do produtor, mas não deixar de aplicar, porque é muito importante essa aplicação para cigarinha, porque os danos são grandes. Nos dois últimos anos atrás, os dois anos atrás, né, Nas, que a gente sofreu bastante, que a gente não conhecia direito a praga. Então, deixou muito a desejar as lavouras de milho, né? Foi muito grande o prejuízo. Então, esse ano aí, como as lavouras estão bem implantadas, potencial produtivo alto aí, se a gente consegue fazer um bom manejo para cigarinhas.
Você comentou que final de semana em algumas regiões teve chuvas torrenciais e até em alguns lugares granizo. E realmente isso faz com que a planta ela acabe tendo fissuras, né? E acabe sendo uma porta de entrada de fungos e bactérias. Até um tempo atrás, a nossa recomendação de fungicidas em milho era uma. Onde que nós entrávamos lá em V8, V9 com a primeira aplicação e a segunda em pré-pendoamento. E a gente vem percebendo junto com a pesquisa que essa estratégia ela já passou. Da mesma forma que soja, hoje nós antecipamos aplicações para o início do desenvolvimento, os trabalhos mostram que também para o milho é o mesmo cenário. Quanto antes o produtor entrar, maiores são os resultados do investimento que ele faz. Para essa primeira aplicação, André, qual que seria o momento ideal para realizar a aplicação no milho?
Essa questão, Nazaré, da aplicação, eu acredito que aí no V4, V5, até V6, seria muito importante fazer esse manejo inicial de fungicida. Então, a gente já vai estar fazendo o manejo de cigarinhas, já vai aproveitar essa entrada e já vai utilizar produtos de amplo-espectro, principalmente pensando em carboxamida nessa primeira aplicação, porque ela é um princípio ativo que vai nos ajudar na questão de bacteriose e também vai ajudar na bipolares, né, que é muito importante para a prevenção. Nós devemos prevenir essa doença, porque depois que ela instalou, a gente não consegue mais buscar. É que pensando que nem ferrugem em soja, né? Quanto mais a gente antecipar as doenças, fazer um manejo preventivo, é muito mais eficiente do que a gente fazer um manejo curativo. Então, nessas primeiras aplicações aí do milho, a gente tem que prestar muita atenção. Porque o milho, ele é uma planta muito técnica. Para mim, é a planta mais técnica, junto com o trigo que a gente tem hoje. Dentro da Cotrizal, a gente trabalha principalmente com essas três culturas, soja, milho e trigo. Então, a gente não pode errar no início. O investimento tem que ser muito bem feito para no final a gente colher os frutos. A gente não pode correr atrás da máquina, depois atrás das doenças, porque ali o dano já está feito. Então, acredito que seria muito interessante, tenho certeza que é muito vantajoso essas primeiras aplicações com amplo aspecto dos produtos premium, né, de fungicida aí nessas primeiras aplicações.
E os trabalhos mostram também, André, você comentou sobre os biofungicidas, sobre os biológicos, que nesse momento, principalmente para essas lavouras que têm esses danos de granizo ou de chuva forte, o biológico ele tem uma ação fundamental para prevenir a questão de surgimento da bacteriose. Então, além da carboxamida, que é importante pelo espectro de controle e também pelo residual que ela vai nos dar, mas fazer uma mistura com o biológico nesse momento me parece ser muito importante. E aí, quem sabe, deixar para um segundo momento a aplicação do fungicida mais o multissítio na próxima aplicação.
Exato. Então, e com certeza o multissítio, né, a gente falou de carboxamida, mas o multissítio entra muito importante nessa questão de prevenção, né? Então não dá para esquecer junto aí do multissítio, os biológicos vão nos ajudar, é muito importante aí essa questão da aplicação.
Pessoal, o que nós tínhamos para apresentar hoje sobre algumas recomendações para os próximos 15 dias são essas. Pedimos para os agricultores que entrem em contato com o departamento técnico. Os nossos consultores, eles têm informação para dar a melhor informação e levar a melhor opção de controle, enfim, para os nossos associados, para que eles tenham o melhor retorno econômico dentro das atividades que eles desenvolvem.
Campo na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai pra filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E no programa de hoje, nós também queremos destacar que a Cotrizal, mais um ano, está entre as 1000 maiores empresas do Brasil. É isso mesmo, a Cotrizal foi reconhecida mais uma vez no ranking Valor 1000 do jornal Valor Econômico. Na 25ª edição do relatório, divulgada no dia 15 de setembro, a cooperativa alcançou a posição de 376 entre as 1000 maiores empresas brasileiras, abrangendo diversos segmentos. Esse reconhecimento é um testemunho da solidez e credibilidade da Cotrizal, atribuído à essência cooperativista e ao esforço conjunto dos seus 13 mil associados, 2 mil funcionários e milhares de clientes. A atuação da Cotrizal nas regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul é vital e sua presença no ranking reforça uma gestão eficiente e um modelo de negócio que gera valor sustentável. Com uma gestão transparente e focada nas pessoas, a Cotrizal é um exemplo inspirador para o cooperativismo, construindo um futuro de desenvolvimento compartilhado. Então aí, trouxemos todas as informações deste ranking muito importante, um dos mais importantes rankings realizados no país. E antes de nós encerrarmos o programa, eu quero deixar um abraço especial a todas as famílias de produtores de leite que me receberam esta semana. Nós estamos fazendo um trabalho, produzindo um trabalho especial sobre o benchmarking da Cotrizal e estamos coletando algumas entrevistas das famílias que foram classificadas, né, neste benchmarking de 2025. Gostaria de deixar um abraço especial aos associados do Tambo Vila, de Constantina, também ao Tambo Klein, de Nova Boa Vista, Luiz Kunhardt e família de Novo Barreiro, ao Jonas Schneider e família de Ronda Alta, ao Tambo Guedini, de Constantina, ao Tambo Agropecuária Zambiase, de Coqueiros do Sul, ao Tambo KF, de Engenho Velho, e também ao Tambo Salvador, de Trindade do Sul, ao Tambo Eckert, de Pontão, e ao Tambo Luft, de Chapada. Muito obrigada pela gentileza da acolhida e foi gratificante verificar todo o trabalho que está sendo realizado pelas suas famílias nas propriedades e, é claro, com o auxílio, com a assessoria dos consultores técnicos da Cotrizal. Um forte abraço a todos. E assim, com essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!